Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Papo Real. Programa que é um oferecimento das faculdades, da Faculdade Campo Real, com a nossa rádio 93 Cultura FM. Então, hoje nós temos o prazer de receber em nossos estúdios a professora Selma Assunção, que é coordenadora do curso de enfermagem. E quem apresenta esse programa de hoje, quem vos fala, é Márcia Coelho, coordenadora acadêmica da Faculdade Campo Real. Bom dia, professora Selma, tudo bem?
Bom dia, professora Márcia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos colaboradores da Faculdade Campo Real e a todos os nossos alunos.
Bom, a professora Selma já englobou todo mundo aí no seu bom dia, e nosso bom dia muito, muito especial a você que está aí na sua casa, ligado aqui com a Cultura FM e aguardando informações sobre o Novembro Azul. Professora Selma, o Novembro Azul é um pouco confuso, nós tínhamos um Agosto Azul, agora nós temos um Novembro Azul, e até a professora Selma, vocês não podem ver, mas nós vemos aqui em nossos estúdios, que veio trajada, caracterizada para esse Novembro Azul, veio com toda de azulzinha aqui, vestidinha azul. Professora Selma, primeiro, antes de nós começarmos com essa questão dos cuidados, que dá toda uma campanha massiva nas mídias, com o cuidado e com a conscientização do homem, do cuidado dele com a própria saúde, por que nós temos um Agosto Azul e um Novembro Azul?
Bem, Márcia, segundo a Organização Mundial da Saúde, mundialmente nós comemoramos, nós nos preocupamos e fazemos campanhas de prevenção com a saúde do homem, geralmente no mês de novembro. Esse que é o preconizado. Mas aqui no Paraná, devido a uma preocupação, uma lei da Câmara de Vereadores de Curitiba, foi destinado o agosto azul, para campanha também focada na prevenção do câncer de próstata. Porém, nós, nos nossos municípios, mesmo no Paraná, nós trabalhamos as duas datas. Agosto, trabalhamos com uma prevenção para o câncer e enfatizamos um novembro com a prevenção do câncer, mas também com a qualidade e saúde do homem. Então, são dois momentos que acabam se enfatizando e bem importante para a qualidade de vida e a saúde do homem.
Bom, essa é a grande questão. Nós temos culturalmente, não é mesmo, professora Selma, as mulheres mais preocupadas com a saúde, até as questões periódicas de exames sendo mais observadas. Mesmo assim, infelizmente, nós temos algumas das estatísticas que ainda demonstram que muitas delas não estão conscientes com cuidado com a saúde. Mas ainda é um trabalho de mais tempo e há, se nós formos ver em termos percentuais, uma conscientização maior. Porém, o homem é aquela cultura antiga, não é mesmo? Ah, ele é o forte, ele não precisa disso. E é interessante que o Estado do Paraná, então, coloque esses dois momentos. Na verdade, o importante seria que fosse todo dia de cuidado e prevenção, não é mesmo, professora? Mas, para nós sabermos, assim, quais são as principais linhas de ação que estão sendo tomadas, ou no agosto ou no novembro, ou que estão sendo tomadas ao longo do tempo para reduzir as estatísticas de problemas que nós temos com o câncer e outras doenças masculinas.
Então, Márcia, é bastante importante isso que você falou. Nos dias de hoje, a gente tem visto um pouco melhor a preocupação do próprio homem com a sua saúde. Mas, culturalmente, realmente nós temos essa dificuldade de se procurar o médico somente quando se está doente. Então, as campanhas de prevenção, principalmente em relação ao câncer de próstata, se tem um pouco de tabu também em relação ao tipo de exame, que é o toque retal. Então, isso tem algumas prerrogativas, principalmente de preconceitos. Porém, Márcia, o câncer de próstata, ele é o segundo que mais acomete ao homem. E ele é um câncer que ele é silencioso. Ele pode estar, você pode ter transformações de células na próstata até por 15 anos, Márcia. E o que acontece? Silenciosamente. Então, quando às vezes ocorre até mesmo de pessoas falecerem e serem portadoras do câncer. Por isso a importância da prevenção. A prevenção para se detectar alterações do aumento da próstata, com o toque da próstata, e há também o chamado PSA, quando é recomendado pelo médico, que é um exame de sangue. Só que os dois são importantes. Um complementa o outro. Um só não é o suficiente.
Isso é bom, fica bastante frisado. Muitas vezes, com a questão do PSA, muitos dizem, não, agora está tranquilo. Mas tranquilo sempre foi. Pode ser um desconforto, pode ser um exame que traga algumas questões que muitos têm um certo preconceito quanto a isso, mas se nós formos ver, são bobagens. Com a possibilidade de prevenção que eles trazem, esse desconforto é muito pequeno com o benefício que pode trazer, não é mesmo, professora? Então, essas situações têm sido muito observadas. Mas você fala aqui que é uma doença silenciosa, né? E é importante aliar esses dois fatores. Mas nós também sabemos que muitas dessas doenças, tanto as silenciosas ou não, elas podem ser prevenidas. O que seria uma possibilidade de prevenção quanto a isso?
Então, Márcia, o que a gente muito fala é conhecer o seu corpo, observar as respostas que o seu corpo está dando e a qualquer sinal de alerta, procurar o seu médico. Por exemplo, uma ardência para urinar, um sangramento na urina, uma urina um pouco mais presa. Isso não necessariamente significa que é um câncer, mas qualquer sintoma que a gente sinta de alteração ao nosso corpo, olhar para o nosso corpo, sentir o nosso corpo e procurar o médico. Mesmo como ela é uma doença silenciosa, é aquilo que nós temos. Acima dos 45 anos, é recomendado a todos os homens se fazer o preventivo, o exame preventivo, através do toque retal e o PSA quando recomendado. Tem que se estar muito atento, principalmente, mas aqueles que já têm história na família de primeiro grau com história de câncer de próstata. E os afrodescendentes também, a raça tem um pouco mais de prevalência desta doença. E pessoas com mais de 65 anos, nos homens com mais de 65 anos, porque ela é característica de uma doença da terceira idade. Então, isso obrigatoriamente, eu já li algumas estatísticas que nós, com o avançar da idade, se nós vivêssemos 100 anos, automaticamente 90% dos homens apareceria o câncer de próstata.
Também já tive contato com essas estatísticas, e é uma questão bem interessante. Nós falamos muito em envelhecer bem. E para o envelhecer bem, é toda essa questão do cuidado com o envelhecer bem, mas também essa alimentação, exercício físico, forma de vida, tudo isso interfere em várias doenças. Muitas vezes nós falamos que nós somatizamos os nossos problemas, né, professora? Nós temos a vida estressante, corrida, a falta de tempo para o cuidado, para olhar para si mesmo. Achei muito interessante quando você comenta. É conhecer o seu corpo, é se observar. E às vezes, na correria do dia a dia, nós esquecemos de nos observar. Homens, mulheres, esquecem de se observar, e principalmente esse cuidado com o bem-estar. Estar bem o tempo todo, ou pelo menos a maior parte do tempo, para prevenir essas situações. Os primeiros sintomas e sinais, professora, bom, não se observou, está pensando em se observar, eu vou ter cuidado comigo, eu vou observar melhor, mas quais são os primeiros sintomas ou sinais desta chamada doença silenciosa?
Então, como eu falei para você, muitas vezes pode aparecer com essas alterações de dor ou de sangramento durante o urinar. Então, mas, como eu disse para você, isso não significa que eu estou com esses sintomas e necessariamente eu estou com câncer de próstata. Ele também, uma coisa que pode acontecer com o passar dos anos, é o aumento da próstata. Então, a chamada hiperplasia de próstata, ela não necessariamente significa que eu tenho câncer. Por isso é muito importante saber as alterações dos exames, o que o meu corpo está apresentando, como eu disse, estou com dificuldade para urinar, tenho sangramento, tenho dor, procurar isso para se verificar, né, com mais exames, porque hoje cada vez tem sido mais fácil de diagnóstico. Nós não paramos somente no toque ou num PSA. Existem outros exames que podem dar um melhor diagnóstico para o médico e assim se definir o tratamento. E veja, Márcia, com a precocidade de detectar o câncer, nós temos de 90% a mais de chance de totalmente cura. Por isso que é muito importante. Veja, a gente chega, já li estatísticas, de que pode se levar até 15 anos para esse câncer crescer 1 centímetro. Então, a gente pode sim saber antes e se prevenir. E os tratamentos não necessários são diversos, né? Que pode ser com medicamento, com hormônio, com cirurgia, com radioterapia, com quimioterapia, dependendo do avanço da doença, né? Quanto mais cedo, melhor. E lembrar também, então, Márcia, que a campanha no novembro mesmo também, a gente frisa muito a questão, tá frisando do câncer. Mas, como você diz, tudo é uma boa qualidade de vida, faz com que eu possa prevenir não só o câncer, como várias outras doenças.
Eu falava o câncer e outras doenças masculinas, não que essa seja masculina, não. Infelizmente, essa doença pode acometer qualquer pessoa. Mas, dentre essas outras doenças masculinas, nós sempre percebemos a questão dos homens com as doenças cardíacas e outras situações, professora. Quais são essas outras situações que o novembro também trata? Já que nós estamos falando do novembro azul, que nós estamos encerrando, e sempre lembrando, não, todo dia é dia de se olhar e se prevenir. Mas quais são essas outras doenças que são olhadas, essas outras vieses da saúde masculina que são tratadas e olhadas com mais carinho nesse novembro?
Você veja, Márcia, um olhar de saúde para o homem, nós temos três grandes pandemias, que são três grandes preocupações mundialmente. Primeiramente, nós temos as doenças oncológicas, dentro essa, a segunda mais que acomete o homem é o câncer de próstata, perdendo somente para o câncer de pele. Então, o cuidado com o câncer de pele, o uso, se você se expõe ao sol, ou qualquer mancha, qualquer pinta que venha aparecer, por mais pequena que seja, e ela não tem uma forma regular ou está crescendo, procure seu posto de saúde, procure um médico para estar. Então, é uma outra preocupação. Outra grande preocupação que nós temos dentro da saúde é a questão das doenças cardiovasculares, associadas à hipertensão e às doenças do coração, né? Que estão muito correlacionadas ao nosso estilo de vida. Então, eu posso ter já história na família que tem hipertensão e etc, mas o nosso tipo de alimentação, uma vida sedentária, sem exercício físico, tudo isso vem a piorar essa predisponência que eu já venho a ter familiar. Então, são duas. E a outra preocupação com o homem, principalmente, são os traumas. Nós temos um alto índice de traumas, hoje, tanto o homem quanto a mulher tem exposição, dirige, trabalha em diversos empregos, mas nós temos estatísticas que de 20 a 40 anos, nós temos uma grande perda do potencial masculino jovem por trauma. Perda ou sequelas devido a trauma. Então, isso é muito preocupante. A questão de acidentes automobilísticos, a questão de quedas, a questão de acidentes de trabalho, por mais que nós tenhamos muitos regimentos e controles, mas ainda nós temos muitos acidentes, né? Por imprudência.
Isso é mais aquela questão do estilo. As mulheres, exato, elas são, até nós falamos, as mulheres são choronas, vão lá, desabafam, estouram. Muitos acreditam essa nossa predisposição a ser mais, eu diria, passionais a uma determinada época do mês, mas não. Acho que a mulher tem essa característica de expor, chora, vai lá, mas isso passa. O homem com essa situação, professora, acredito um tanto, de introjetar, de manter isso para ele, de não se expor tanto, ou aquela cultura, o homem da casa não chora, o homem da casa e tal, as responsabilidades e essas situações acabam ficando presas. E nós sempre comentamos que isso acaba somatizando, então ele não põe isso para fora e em algum momento isso vai pesar. Então, ou seja, pela questão das doenças cardíacas, aumento do estresse, esse é um fator, essas outras doenças que podem acometer. E nós... Então, nós falamos em o cuidado, em pôr isso para fora, não só, não precisa ser numa explosão de humores, mas isso pode ser colocado para fora com a questão do esporte, que além da todas as situações fisiológicas de liberação de endorfinas e outros componentes que são provados, não é mesmo, professor, cientificamente, que auxiliam nesses processos, também tem aquele contato com outras pessoas, tem o A senhora falou do alimentar-se bem, e eu chamo esse conteúdo agora da nossa fala para falar um pouco do que está acontecendo lá na nossa fazenda experimental, a fazenda da Campo Real, onde o professor Matheus e toda a sua equipe, a professora Grace, os outros professores, a professora Patrícia e outros professores, estão no seu dia de campo de olericultura. Então, esse dia de campo de olericultura, nós até tentamos aqui a ligação com o professor Matheus, mas acho que o pessoal está bastante envolvido com o evento. Nós temos escolas agrícolas, escolas técnicas e agropecuária visitando esse evento. Nós temos os nossos alunos que estavam semana toda fazendo os últimos retoques no nosso dia de campo de olericultura. E por que eu trago a olericultura e esse dia de campo com essa nossa conversa? Quando você vai em contato com a terra, produzindo seu próprio alimento, você tem esse contato com a natureza e essa fuga do teu dia a dia. Ou seria, não precisa nem ser uma fuga, isso pode ser colocado dentro do seu dia a dia. E esse contato com a natureza, a produção do teu próprio alimento, essa saída do teu padrão de estresse, isso tem trazido excelentes resultados. Tanto que hoje se fala muito, pessoal, numa agricultura urbana. Se fala no retorno da agricultura à cidade. E às vezes alguns podem dizer, mas que história é essa de agricultura retornar às cidades? As cidades foram montadas nos vales dos rios, porque era lá onde se produzia o alimento. Então, é um retorno realmente ao contato, é o homem produzindo seu próprio alimento, e isso dentro da cidade. Nós dedicamos de olericultura na fazenda, mas você aí na sua casa, você tem um quintal, você pode ter a tua hortinha, teu quintalzinho, e alguns podem estar dizendo lá, professora Céu, mas eu não tenho uma casa, eu tenho um apartamento, como é que eu faço? Você pode sim produzir em vasos, ervas medicinais, os teus temperos, o teu próprio alface, você pega lá na agropecuária Mujinha, põe ali nos vasos e pode produzir isso. Então, o pessoal da agronomia, organizando com seus acadêmicos, esse dia de campo de olericultura, eles também têm esse trabalho, a possibilidade de, em pequenas áreas, você produzir o teu alimento. Ou no entorno das cidades, onde as pessoas da cidade possam ir lá, visitar, cultivar. Nós temos algumas cidades que têm prêmios, inclusive, quanto a isso, As praças têm hortas, e essas hortas são comunitárias. As pessoas vão até lá no seu momento, final de manhã, no início da manhã, final de tarde, no seu fim de semana, vão ter um contato maior com a natureza. Sai um pouquinho da selva de pedra e tem um contato com a natureza. E isso também, homens e mulheres agora que nos ouvem, isso é provado cientificamente, que esse contato, essa proximidade com a produção do teu alimento, além de um momento de relaxamento que traz, momento de contato com a natureza, é gratificante porque você percebe de onde está vindo o seu alimento e começa a dar valor. Hoje um dos grandes males da humanidade é a poluição e tudo aquilo que é jogado fora e que talvez não devesse ser. Desde aquele alimento que restou na sua casa, que ao invés de virar lixo, ele vira um composto para a tua horta.
É. Márcia, então você colocando isso, nós vemos que qualidade de vida não é tão difícil assim, né? Que qualidade de vida pode ser um momento de lazer, um momento que eu possa cuidar, estar dentro da minha casa, se voltar um pouco. Então a qualidade de vida é mais simples do que nós imaginamos.
Não é caro, muitas pessoas dizem, não, para eu ter qualidade de vida eu tenho que ter um salário em tal patamar. Não, para você ter qualidade de vida é um sono adequado. Então os homens aí é dormir bem, mulheres também dormir muito bem, é você ter um dia de trabalho que você possa conduzir de forma tal que ao deitar a cabeça no seu travesseiro você não tenha rancores e remorsos. Acho que isso, esses venenos, esses são males da alma, né? Esses venenos não estejam dentro do seu corpo. Então você possa ter o seu dia de trabalho, convive com a família, buscar a professora Patrícia Melém, nos ouvindo aí, um grande abraço, professora Patrícia, professor Rudi, que está lá na pós-graduação, Elisânia, coordenadora do Direito, que está lá envolvida em trabalhos na faculdade. Então, a professora Patrícia Melém, que eu falava no início, tem um trabalho fantástico com a justiça restaurativa, esses círculos restaurativos, e trata isso, trata em uma convivência harmônica, porque nada é pior do que um rancor, ou uma mágoa, ou um arrependimento. Esse sim, pior que os agrotóxicos que consumimos todos os dias, os alimentos que são falados hoje, se fala muito na televisão, pior do que medicamentos que se consomem sem a devida necessidade, pior do que tudo isso é esse rancor, essa mágoa ou arrependimento. Isso também interfere muito na qualidade de vida, não é, professora?
Com certeza. Então, a paz mental é fundamental também, né? Isso é muito importante, conseguir deitar com tranquilidade para ter um sono tranquilo. É, parece fácil falando, né, Márcia? É difícil, às vezes, é no dia a dia, mas precisamos pensar em nós mesmos, olhar para nós. Como eu falei, essa frase não é minha, mas essa de olhar para o seu corpo e aos sinais que ele dá, seja por um estresse ou por uma doença, é fundamental, né? E a grande palavra é prevenir. Então, não deixar que isso aumente, seja uma tristeza, seja uma doença, né? Então, isso é sempre estar atento e fazer ações para que ele não apareça. Isso é o melhor remédio para tudo.
É isso mesmo. Bom, nós temos alguns recadinhos, nós temos nosso papo real, é isso mesmo, é um papo, um bate-papo, que quando você vai levando, amanhã vai passando, vocês que estão nos ouvindo vão pensando em situações, e o interessante é que dentro do nosso papo real, também nós temos a possibilidade de vocês contribuírem. Olha, eu achei tal assunto que deveria ser falado lá no programa da Campo Real, eu acho que seria interessante que tal situação fosse frisada. Ó, nós estamos falando em papo real aqui, nós temos o professor Matheus ligando lá da fazenda aqui para conversar com vocês sobre o nosso dia de campo de agricultura. Olá, professor Matheus, tudo bem?
Olá, bom dia, tudo bom?
Professor, como que está o dia de campo da agricultura? Eu estava falando agora do empenho de vocês e dos visitantes. Então, pode falar um pouquinho para nós como está o dia de campo da agricultura aí na fazenda da Campo Real?
Claro que sim. Então, hoje, executando aí o terceiro dia de campo da agricultura, né? Com os acadêmicos do sexto período do curso, sexto período tanto do noturno quanto do matutino, né? Fazenda bem movimentada no dia de hoje, o pessoal empenhado, apresentando seus trabalhos, né, uma comissão científica do curso, avaliando, né, os professores avaliando, né, são 27 trabalhos dispostos na área experimental da fazenda aqui da faculdade, da nossa instituição, e empenhados aí em apresentar seus trabalhos, os que foram desenvolvidos durante todo o semestre.
Professor, nós falávamos aqui com os nossos ouvintes da importância de produzir seu próprio alimento e que esse dia de campo da agricultura tanto instrui os nossos acadêmicos para o dia a dia profissional deles, como também os instrui as possibilidades... Opa, caiu a ligação aqui do professor Matheus. Então, instrui as possibilidades de nosso acadêmico ou dos nossos ouvintes produzirem no seu próprio ambiente o seu material. Então, acaba de cair a ligação do professor Matheus e nós tocamos o nosso papo real, vamos tocando o nosso papo real que já quase chega ao fim, com a colaboração do professor Matheus Tagliani lá da Fazenda Campo Real. Então nós estamos vendo aqui se conseguimos novamente conversar com ele, acho que caiu o sinal lá, é fora da zona urbana aqui, a nossa fazenda. Mas como nós estamos nos adiantando, os nossos recados paroquiais, então nada como a Rádio Cultura, nós falamos em recados paroquiais. Então, dentro dos nossos recados paroquiais, fica aqui o convite para o nosso vestibular agendado, todas as terças e quintas-feiras e também aos sábados. Você que tem interesse em alguns dos 14 cursos que a Faculdade de Campo Real oferece, entre em contato lá com a nossa secretaria, inscreve-se pelo site, então entra no site da camporeal.edu.br, faculdadecamporeal.edu.br, e vestibular agendado, inscreve-se lá. E a Juliana Oshinsky, a professora Vilta, a Juliana, a Tatiane lá da Central, terão o maior prazer em conversar com você e agendar e marcar esse seu momento de vestibular. Nós também tivemos o vestibular agendado lá em Irati, agradecemos a toda a comunidade de Irati que nos recebeu também. Teremos em Laranjeiras o nosso festival agendado e também para o Dentópolis. Então, a toda a comunidade, todos os municípios do entorno aqui, não só esses três municípios citados, mas a todos eles, nosso grande, grande abraço. São sempre parceiros da Faculdade de Campo Real. Então, nosso recado fica aí para você que quer fazer o vestibular agendado da Faculdade de Campo Real. Entre em contato, nós temos as terças, quintas e sextas-feiras ele acontecendo lá na nossa instituição. Sábados também, então terças, quintas e sábados, a professora Selma aqui cochichando do meu lado, sábado, então é terças, quintas e sábado lá na Faculdade de Campo Real. Então nós novamente agradecemos a todos vocês que estão nos ouvindo, você que tem mais perguntas sobre as questões de saúde, saúde como um conceito maior, ampliado, não só a saúde do homem, a saúde da mulher, mas a saúde da família e da tua comunidade, entre em contato com o pessoal dos cursos da saúde, que é biomedicina, psicologia, nutrição e enfermagem. Professora Selma, coordenadora da enfermagem, me olhou aqui, ela vai esquecer, não esqueça da enfermagem. São os nossos 4 cursos da saúde que estão à disposição de vocês. Não só esses 4, todos os nossos 14 cursos estão à disposição da comunidade. Esse tem sido o lema da Faculdade de Campo Real. Nós estamos sempre próximos. O nosso ensino, o nosso compromisso com o ensino de excelência, e excelência no ensino é estar próximo da comunidade que está ao nosso entorno, que é composta pelos nossos acadêmicos e que tem sempre contribuído para o crescimento da instituição. Professor Edson Aires, um grande abraço a ele, que nos ouve nesse momento, sempre diz que nós só somos o que somos, só crescemos o quanto crescemos, pela confiança depositada por toda a comunidade na nossa instituição. Então, professora Selma, seu recadinho final aqui, no final, no encerramento do nosso Papo Real.
Então, Márcia, quero agradecer a todos e desejar um bom final de semana a todos, aos homens, ao olhar a sua qualidade de vida, a sua saúde, como diz, aos homens e às mulheres, e quero deixar o recado final, é a palavra mágica mesmo, a prevenção, e fique atento às alterações do seu corpo, e qualquer dúvida, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa, ou o seu médico de confiança. Muito obrigada.
Obrigada, professora Selma. Um outro recadinho aí para os homens. Não é vergonha cuidar da saúde, não. Isso é sinal de responsabilidade consigo, com a sua família, com o seu entorno. Quando você sofre, todos os que o amam sofrem também. Então, o cuidado é esse. Não tenha vergonha de se cuidar, não. Vamos lá. Vamos mãos à obra, não só no nosso novembro azul, no nosso agosto azul, mas em todos os dias. Esse é o recado da Faculdade de Campo Real. Então, é qualidade de vida. Não só a saúde, que se fala muito em saúde, não só a saúde deste ou daquele, mas a saúde como um conceito de saúde global. E é isso que a Faculdade de Campo Real tem buscado. Conceito de saúde global, saúde total. Então, em todos os momentos, você buscar a harmonia no convívio, buscar os seus sonhos, você pode também, dentro dos seus sonhos, realizá-los junto à Faculdade de Campo Real, então buscar os seus sonhos, para que você tenha realmente uma vida de maior qualidade. Então, um grande abraço a todos vocês, a todos os nossos colaboradores da Faculdade de Campo Real, que estão lá nesse momento nos ouvindo e preparando mais uma semana, que com certeza é para servir melhor aos nossos alunos e à nossa comunidade. Grande abraço, pessoal, e até o próximo sábado, se Deus quiser.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário.